Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar mais um episódio sobre a saga das aulas de educação física durante a pandemia do Covid-19. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu também fiz uma gravação falando como que seriam as aulas, né, de uma perspectiva visando o futuro. Então, como que seriam as aulas e quais seriam as adaptações tomadas pelas escolas. E agora, mais ou menos 6 meses depois, eu volto aqui para trazer um pouco da minha perspectiva, como aluna, né, da matéria de estágio, e como que está sendo a realidade dos professores com quem eu convivi, estou convivendo, ou de pessoas próximas a mim que estão dentro dessa realidade também, em específico de escolas públicas, escolas da rede pública. E também como que está sendo essa relação, né, com as aulas, com o conteúdo a ser ministrado. Nesse primeiro momento, eu queria abordar um pouco sobre os conteúdos. Então, é muito comum que presencialmente as aulas de educação física elas tenham um pouco mais desse caráter mais prático, tendo em vista que se deve respeitar aqueles blocos de conteúdos dos PCNs. Então, quais são esses conteúdos, né? Esportes, lutas, jogos, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Então, esses conteúdos, apesar de possuírem um aspecto teórico também entrelaçado, né, em sua maioria, eles estão fortemente conectados com a parte mais prática que vai auxiliar durante o processo de aprendizagem. Então, muitos professores, na nossa atual realidade, eles acabam optando por realizar aulas mais teóricas, em grande parte pelas limitações encontradas, principalmente pela acessibilidade dos alunos. Até porque, apesar de terem alunos que possuem, por exemplo, um mega quintal em casa, possuem muito espaço e têm como adquirir alguns recursos, existem também os alunos que não têm tanto espaço e não têm como adquirir tantos recursos em casa. Então, as aulas, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser montadas pensando nas mais diferentes realidades desses alunos. Então, com isso, ao se tratar, por exemplo, dos esportes, há essa limitação prática, sejam os esportes coletivos ou os individuais, acabam que o conteúdo ele acaba sendo muito mais voltado para alguns aspectos, por exemplo, de regras. Então, são utilizados alguns recursos, como vídeos e fotos, para que possam ser visualizados essa parte das regras, alguns aspectos técnicos, táticos, e até mesmo para que os alunos possam vivenciar algumas situações de jogos, né, respeitando as limitações. E esses recursos, eu falei do bloco de esportes, na verdade, não do bloco de esportes, mas eu falei do conteúdo de esportes, mas esses recursos eles vão se aplicar, né, respeitando as limitações e se adaptando aí, mas eles vão se aplicar também a todos os outros conteúdos. Agora, eu queria abordar um pouquinho a questão das formas de uso das plataformas que são disponibilizadas. Então, por exemplo, as escolas públicas, assim como a minha universidade, elas possuem acesso à plataforma Google for Education. Então, os professores, eles vão interagir com os alunos por meio do Google Sala de Aula. Então, essa plataforma ela é muito boa porque eles podem postar as aulas, postar atividades, realizar provas e até mandar avisos, né, para os alunos. Então, as aulas em si também acontecem em um outro recurso, né, dessa plataforma que se chama Google Meets, que é um lugar onde os professores e os alunos eles entram em uma grande chamada de vídeo e a partir daí começam a interagir. Então, o professor ele dá aula, os alunos mandam perguntas, tem um chatzinho, o pessoal pode abrir a câmera, pode abrir o microfone também. Então, uma experiência que eu tive em relação ao meu estágio foi que a professora a qual eu fui designada, ela não gostou muito de trabalhar com essa plataforma. Não foi nenhuma questão dela não entender como funciona, porque a plataforma ela é muito simples, então ela é de fácil entendimento, mas foi uma questão dela não conseguir se adaptar. Porque uma vez que ela falou que as aulas dela eram praticamente 80% práticas, ela achou muito difícil fazer essa transição. Então, ela comentou que ela estava dando aula de um jeito diferente. Eu achei muito interessante conhecer alguém que estava fazendo isso, porque até onde eu sabia, né, as aulas elas estavam acontecendo nessa dinâmica de marcar, de entrar na chamada de vídeo no horário da aula, aí todo mundo entrava, a aula acontecia e depois acabava. Aí era assim, né? Então, a minha professora, ela gravava o vídeo da aula, fazia uma atividade. E aí, no horário correspondente à aula, ela postava esse vídeo e postava a atividade também. Então, os alunos tinham um prazo específico aí para responder, equivalia também a presença. E, enfim, aí eu achei isso incrível, me deparei com isso e achei incrível, porque apesar de serem disponibilizadas as ferramentas, né, a professora, ou eu no caso, eu não preciso necessariamente usar da forma dita convencional, então eu posso me adaptar a ela, a ferramenta se adapta a mim, né? Então, outro aspecto interessante é que, do ponto de vista dos alunos, caso haja alguma dificuldade para assistir a aula durante o horário específico dela, eles podem assistir e fazer a atividade quando for possível. Então, essa flexibilização ela está acontecendo sim. E com isso a gente volta, né, naquela questão de que as aulas elas devem ser montadas respeitando a realidade de todos. Então, para alunos que não conseguem, por algum motivo familiar, algum motivo específico, não conseguem assistir nesse horário, eles podem e vão assistir em horários diferentes e fazer as atividades também em horários diferentes. E agora, eu fiz uma lista com top 4 dificuldades encontradas nessas aulas à distância. Então, em quarto lugar, a gente tem que o fato das pessoas não saberem mexer nas ferramentas. Aí isso serve tanto para alunos quanto para professores, porque a gente não nasce sabendo, então a gente acaba tendo que mexer para poder descobrir as coisas. Só que a gente, em um determinado momento, a gente teve que descobrir enquanto estava rolando as coisas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já está quase craque. Mas no início, eu acho que todo mundo deve ter passado por algum tipo de perrengue. Então, seja aprendendo a lidar com a plataforma, enfim, não sabendo mutar uma aula ou abrindo a câmera sem querer, mostrando alguma coisa que não deveria. Então, eu acho que alguma coisa que ainda acontece muito hoje em dia são alguns alunos que por algum motivo divino não conseguem enviar atividade. Tem uns que é por migué mesmo, mas tem alguns que eles têm uma dificuldade, mas é por causa da plataforma. Ou alguém também esqueceu o microfone ligado, que tem o clássico esquecer o microfone ligado, acaba falando alguma coisa que não deveria. Em terceiro lugar, eu coloquei que é a capacidade de procrastinação do aluno. Então, isso é uma mensagem para os professores, que eu, como aluna, falo. Tanto, acho que é para qualquer professor. Então, queridos professores, se o prazo da atividade está para 11h59 do dia 11 de novembro, saiba que a gente vai entregar às 11h58 do dia 11 de novembro. Então fica tranquilo, por favor, não se estressa, porque a atividade ela vai ser feita. Fora os que não fazem, né? Mas em alguns casos, em grande maioria dos casos, a atividade ela vai ser feita. Só não espera que ela seja entregue no dia que ela é passada. Então essa é minha fala como aluna, mas eu gosto de pensar que assim essa parte da procrastinação deve acontecer no mundo dos professores também. Então nem todo mundo é anjinho nessa vida. Em segundo lugar, eu como aluna, eu reconheço que a nossa falta de engajamento, ela deve ser extremamente desmotivadora para os professores. E eu peço desculpa em relação a isso, tá? É muito comum que haja uma quantidade menor de, não, uma quantidade maior de faltas, então uma menor presença dos alunos em relação às aulas. E isso não é nem só pela chamada, mas é mais pela interação na aula, né? Então, há uma pior participação dos alunos em relação às aulas, ou seja, tanto não participando quanto, sei lá, abrindo o microfone para fazer graça. E em escolas onde tem alunos mais novinhos, acontece muito isso, deles entrarem na aula, abrindo o microfone, abrindo câmera, abrindo tudo, só que não é, às vezes não é nem feito com uma intenção malvada, mas é mais assim, por uma questão de ser tudo novo, nossa, muita coisa, vamos todo mundo conversar. Em primeiro lugar, eu coloquei a falta de acesso às aulas, que foi algo que eu vim trazendo ao longo de toda a minha fala. Então, a partir do momento que a gente tem direito à educação, é papel do nosso Estado prover os recursos para que isso aconteça. Então, apesar de ser uma situação específica acontecendo, ainda assim esse papel ele deve acontecer. Então, as questões da acessibilidade que eu trouxe anteriormente, elas mostram que ela é uma dificuldade extremamente comum. Então, eu falei de casos que são comuns, mas tem casos de alunos que também, por exemplo, nem têm acesso à internet. Então, como é que esse aluno vai ter aula? Então, uma medida que foi utilizada foi passar um período, uma quantidade de aulas na TV aberta. Então, assim, é tudo muito adaptável e essas mudanças elas precisam ser feitas, porque a gente está falando de educação. Então, por isso que eu coloquei esse tópico como em primeiro lugar, porque ele é de extrema importância. Queria agradecer, então, quem conseguiu chegar até o final, ouvir tudo. Queria dizer também que eu trouxe uma perspectiva, né? Mas tem muitas outras perspectivas que a gente não sabe, né? Tanto de professores quanto de alunos. Então, eu queria agradecer muito para quem ouviu e agradecer a minha professora que está ouvindo agora. E é isso, muito obrigada.